As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
Anabela Freitas, a Presidente da Câmara Municipal de Tomar, fez o balanço dos 10 anos de gestão autárquica, ela que irá deixar as funções no final deste mês de setembro para assumir um lugar na entidade Turismo Centro de Portugal. Foi então a altura para olhar para este percurso, avaliar decisões, obras feitas e aquelas que ficam por concretizar, assim como ter noção do impacto que a vida política teve na sua vida familiar. Na entrevista emitida nesta quinta-feira, Anabela Freitas disse que foi uma honra contribuir para a terra que a viu nascer, admitindo, por outro lado, que estiveram em causa funções muito exigentes.
É mesmo uma honra poder contribuir para a terra que me viu nascer. Como sabem, eu nasci em Tomar, cresci em Tomar, nem sempre trabalhei em Tomar, mas residi em Tomar, e aquilo que eu sou também se deve ao meio onde cresci. E, portanto, é uma forma de retornar à comunidade aquilo que me ajudou a crescer enquanto pessoa. Agora, que são funções muito exigentes, são, porque, e mesmo ao longo destes 10 anos, a exigência das funções tem vindo a aumentar, porque cada vez existem mais competências delegadas nas autarquias, e as autarquias têm um quadro de pessoal que estava preparado para aquilo que eram as competências há 20 e muitos anos atrás, que não são as competências hoje. E depois também a pressão das pessoas. Repare, hoje em dia qualquer pessoa tem um telemóvel, e um telemóvel é uma câmara, é uma forma de... Não, eu não diria fazer notícia, porque não é, porque a notícia é feita pelos jornalistas. E aí sim, acho que o escrutínio deve ser feito. E, portanto, as pessoas atrás de um computador ou atrás de um telemóvel escrevem aquilo que lhes quer e lhes apetece. E às vezes as coisas não são tão simples quanto isso. Por isso, serem compreendidos, quer dizer, eu acho que o importante é saber para onde queremos ir e nunca perder o norte, digamos.
O Presidente do Município do Entroncamento apresentou na manhã desta sexta-feira o BUE, o projeto de bicicletas partilhadas da cidade dos comboios. São nesta primeira fase cerca de 70 bicicletas, distribuídas por 10 estações na cidade, num investimento que ascende a 200 mil euros. Como referiu o Presidente, Jorge Faria, o projeto, que pretende modificar os hábitos da mobilidade no entroncamento, divide-se em bicicletas convencionais e elétricas.
Inclui um conjunto de bicicletas convencionais, é o sistema de bicicletas partilhadas do entroncamento, que é o BUE, Bicicletas Urbanas do Entroncamento. Ou então, EBUE, que são Bicicletas Urbanas do Entroncamento elétricas. Portanto, penso que este serviço vai se chamar BUE. Em Lisboa são as giras, noutros lados têm outros nomes, aqui é BUE. E se a bicicleta for elétrica, é BUE. Portanto, é essa a designação do nosso serviço. E nós vamos ter, numa primeira fase, 10 estações. Uma delas ao pé da escola secundária, e outra também ao pé da escola Rui de Andrade. E depois estão ali os locais das estações. O Largo José Eduardo Coelho, a Praça de Salgueiro Maia, a Praça da República, que é em frente à estação, às vezes pode, a Salgueiro Maia é junto ao mercado, o Centro de Saúde, o Museu Nacional Ferroviário tem também já uma estação lá instalada, o Parque do Bonito junto ao Mibar, a Rua do Forno do Bril, ali em frente à cidade de Matiel, ou seja, antes de chegar à pastelaria, como é que se chama? O Vermelho. Ice Cream, a escola secundária, como se disse, junto ao tribunal e à escola de Rui de Andrade. Depois, vamos ter numa segunda fase, espero até ao final do ano, um reforço do serviço, porque nós, no entroncamento, iniciámos este projeto na cidade de Boé, e também estamos num projeto global da comunidade intermunicipal, ou seja, de 11 concelhos à volta, desde Orém, Torres Novas, Marquinha, etc., que também vai ter um serviço de bicicletas partilhadas. Há aqui uma diferença significativa. O nosso serviço, as nossas bicicletas, não vão poder sair do território do entroncamento. Se saírem, vão receber, um sinal, vão receber uma informação que estão a violar, digamos, esse espaço. As bicicletas da CIM, nós também vamos ter aqui mais 7 estações, juntando às 10, as bicicletas da CIM já podem circular no território dos vários concelhos. Já pode ir à Marquinha, pode ir ao Tons Novas, pode ir à Canena, enfim, é esse o mesmo.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Junta de Freguesia Urbana levou, na manhã desta sexta-feira, a ERT a conhecer de perto a requalificação que foi levada a cabo por um grupo de alunos do curso de restauro do Instituto Politécnico Tomar, na chamada Ponte de Peniche. A estrutura foi alvo de uma intervenção que visou a reposição da pedra, da estrutura e limpeza da mesma, assim como a desmatação de toda a zona envolvente da ponte. Augusto Barros, o Presidente da Junta Urbana, falou do processo que só foi possível com o envolvimento de diferentes entidades.
Conseguiu-se, através de reuniões com entidades voluntárias, o IPT, a doutora Celeste Sousa do Liceu, que fazem parte de voluntários, e convocámos uma reunião e com a Junta de Freguesia conseguimos chegar a um acordo de tentarmos recuperar o que estava aqui. Tínhamos de fazer uma limpeza em toda ela, porque estava cheio de canas, de balseiros, isso tudo, e não podíamos deixar sem intervir antes de os alunos que vieram para aqui intervir na recuperação. Portanto, tínhamos que dar condições primeiro. E assim foi. Já lá vai uns meses valentes, uns meses mesmo bons. O certo é que os rapazes que estavam aqui a fazer a sua bolsa de estudos através do IPT tinham, para o currículo deles, tinham que fazer trabalhos. Foi um trabalho magnífico que eles fizeram aqui, de restauro, até um certo ponto. Mas depois acabou-se o tempo deles, eles foram-se embora, com bastante pena, alguns até com a lágrima no olho, mas é verdade, aquilo que eu digo, porque eu tenho sempre em contacto aqui no dia-a-dia. E é uma pena que agora este trabalho fica assim incompleto. É isso que eu chamo às autoridades, câmara, rotários, ao IPT, a junta está metida no barulho, sempre deu apoio e vai continuar a dar apoio. Agora o que temos que é pôr as entidades competentes, porque isto é um património camarário, um património que não estava registado, que eu sei que não estava registado, mas que deve estar, e acho que a partir de agora que está registado como património camarário municipal, e acho que a partir de agora temos que ter mãos à obra e devemos pôr as entidades competentes a mexer nisto. E essa entidade tem que ser através do restauro do IPT, que tem alunos que estão a estudar constantemente nessas áreas, e pô-los aqui. Simplesmente tem que haver um estímulo a esses alunos. Não é pô-los só aqui a trabalhar, porque eles chegam aqui e vão-se embora, acabam o tempo. Epá, não, isso deve ser para continuar e acabar. Isto é um trabalho com uma certa morosidade, que vai lá que não pode ser feito à toa, isto tem que ser com calma, revestir as pedras que estão soltas, limpar todas as pedras que têm terra e que foram, curiosamente, como vocês veem aí, aquela que já está pronta e está a serviço. E agora há a parte cá mais acima, a monte que tem que ser completada, essas pedras estão soltas. E isto tem que ser com calma, tem que levar pedras também que eles conseguiram completar, e sempre acompanhado com uma massa especial. Isto não é um cadar em cimento, não. Isto é uma massa própria, uma cal especial para acompanhar isto.
Rádio Web, informação.
A Câmara Municipal de Ourém aprovou a proposta de protocolo submetida à reunião de 18 de setembro que visa a concretização de trabalhos de limpeza e desobstrução da Ribeira de Ceifa. À semelhança de anos transatos, os trabalhos serão desenvolvidos pelo Exército Português com recurso a maquinaria pesada e vão estender-se por uma extensão de aproximadamente 10 km. A proposta de protocolo define os trabalhos a realizar, nomeadamente o desassoreamento do leito da Ribeira de Ceifa, a limpeza e remoção das espécies invasoras ao longo das margens, além do corte e remoção de matéria vegetal existente. A intervenção, orçada em mais de 16 mil euros, vai incluir em 2 troços limpeza de um troço de 4,3 km entre a ponte da Olaia e o limite do concelho e a manutenção do restante troço de 5,5 km efetuado nos 2 anos anteriores.
Rádio Air, informação.
A iniciativa solidária Sonai for All marcou presença no Jardim de Infância Raul Lopes e transformou o espaço. Os pormenores com o António Feliciano.
A ação solidária Sonai for All passou pelo Jardim de Infância Raul Lopes de Tomar e transformou o edifício para a surpresa e alegria das crianças que usufruem daquele espaço. A marca foi deixada por um conjunto de cerca de 250 voluntários de diversas insígnias do continente que, para além de pinturas, ainda se dedicaram a requalificar um espaço de recreio do JI e doaram um conjunto de vestuário, calçado e brinquedos distribuídos oportunamente pelo agrupamento Nuno de Santa Maria, pelos alunos provenientes de famílias mais carenciadas. Foram, acima de tudo, momentos de partilha que farão a diferença no bem-estar dos mais pequenos. A ERTE marcou presença nesta ação de voluntariado, à altura em que Celeste Souza, diretora do agrupamento, falou de uma dádiva dos deuses.
Muitas coisas temos tentado para tornar este espaço um espaço de bem-estar e de alegria para as nossas crianças, porque esta fase para elas na vida é determinante, nós acreditamos nisso. Foi de facto uma dádiva dos deuses e eu agradeço de facto à equipa da Sonai este gesto de solidariedade. Um dia por ano, se todos fizermos isto, dermos um dia por ano para os outros, o mundo vai melhorar muito. Está na hora, se todos fizermos pelo menos um dia por ano em favor do outro.
Maria João Simões, responsável pelo projeto Sonai for All, explicou a essência deste programa de voluntariado, não escondendo a satisfação pela marca deixada pelo extenso grupo.
É um programa para toda a empresa, portanto, as diferentes insígnias, e surge aqui uma parceria com uma das insígnias, né, Continente de Bom Dia, porque também, digamos, um serviço interno que nós prestamos é precisamente juntarmos estas equipas nos eventos solidários, em que são momentos diferentes de partilha, de sorrisos, não é? De muita tinta e que procuramos deixar também a nossa marca na comunidade. Neste caso surgiu a oportunidade, através do nosso Continente Modelo de Tomar, a ligação à junta e depois aqui à escola, e quando eu visitei o espaço fiquei encantada, fiquei logo apaixonada porque vi imenso potencial para os nossos voluntários passarem aqui uma tarde muito, pronto, engraçada, divertida e também trabalhosa.
A Junta de Freguesia de São João Batista e Santa Maria dos Olivais teve um papel fundamental neste processo, dado que intermediou a concretização do projeto no JI Raul Lopes. José Maria Marques, tesoureiro da Junta, descreveu o trabalho realizado como uma maravilha.
Nós somos parceiros de muitas instituições, nomeadamente do modelo Continente de Mar, com quem temos relações permanentes, relações de apoio social. E nesse contexto o modelo Continente contactou a Junta para arranjar um espaço onde pudesse realmente, em termos de solidariedade, a entidade do Continente Bom Dia poder fazer a sua ação. Foi possível levar a bom porto, portanto, todo este projeto que realmente está aqui, que é uma pequena maravilha, que eu vi isto ontem e vi isto hoje. O nosso profundo agradecimento a todo o Continente Bom Dia, realmente a disponibilidade que tiveram, a dedicação, o entusiasmo, e via-se que estavam a fazer isto com um entusiasmo tremendo.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Ceiceira volta neste fim de semana ao passado com a realização da 7ª edição da Feira Ceiceira Medieval. A iniciativa tem um vasto programa que promete animar a aldeia nesta freguesia de Tomar, com a abertura neste sábado às 14 horas, a que se segue às 15 horas o cortejo solene com as entidades presentes. Carlos Rodrigues, o presidente da Junta de Freguesia da Ceiceira, falou à ERTE do evento, que tem entradas livres e que contará também com recriações históricas, música e danças medievais, malabarismo e espetáculos de fogo, entre outros atrativos a realizar durante todo o fim de semana.
Este evento vai contar com aquilo que já é tradicional, portanto a animação de rua, os acampamentos medievais, os petiscos, as danças medievais, portanto a representação histórica ao fim e ao cabo daquela época, com muita animação, seja musical, cultural. Começa, tem o início às 15 horas, a abertura oficial às 15 horas de sábado, dia 23, e prolonga-se até domingo à noite, assim ajude o tempo a termos um fim de semana em grande, e é essa a expectativa da população da Ceiceira, é que realmente consigamos ter mais uma edição de sucesso. Este ano é escolhido pela organização, portanto tem a ver com a escolha dos juízes da altura, portanto juízes da comarca de Aceiceira. Foi esse o tema, e esse o tema que vai ser recriado. E, portanto, todos os anos tem uma recriação muito específica, e este ano é esse o tema. Tem momentos altos que têm a ver com as recriações que são normalmente feitas à meia da tarde e às 9 horas da noite, portanto, tanto no sábado como no domingo, mas depois tem muita animação e tem sobretudo uma coisa muito importante e interessante que eu acho que a CCD tem, e é particular e muito específico ali, a questão dos petiscos. A população vê-se muito na forma como apresenta uma diversidade enorme de petiscos diferentes, e que são alguns até são pouco comuns. E lá existem, portanto, esse tipo de oferta em quantidade e em diferentes pratos. Portanto, quem visitar a Aceiceira terá certamente essa possibilidade. Depois temos os nossos famosos coscorões, que são feitos no momento e que são muito apreciados. Temos um mercado medieval, que é muito interessante, porque tem uma diversidade muito grande de produtos, seja a nível alimentar, seja a nível de pequenos artefactos, e é um espaço para toda a gente, para todo tipo de pessoas, para mais velhos, mais jovens, e portanto tem uma oferta muito diversificada nesse sentido.
Rádio Web, a primeira a informar.
No âmbito do protocolo de colaboração estabelecido entre o município de Vila de Rei e a Sociedade de Gestão Integrada de Óleos Alimentares Usados, que tem como objetivo a recolha e transporte de óleos e lubrificantes usados, já se encontra disponível para utilização no Centro de Recepção e Transferência de Resíduos de Vila de Rei, localizado nas instalações do Estaleiro Municipal, um reservatório para a aposição de óleos lubrificantes usados. Desta forma, o município de Vila de Rei passa a integrar a rede de recolha designada da rede Do It Yourself, que é uma rede de recolha de óleos lubrificantes usados provenientes dos cidadãos, que permite dar resposta à necessidade de existência de locais onde qualquer particular possa deixar o óleo lubrificante usado que produziu de um modo rápido e fácil, mas com a garantia de que o resíduo vai ser encaminhado de forma correta. Deste modo, os municípios já podem entregar os seus óleos lubrificantes usados no Centro de Recepção e Transferência de Resíduos de Vila de Rei, nos dias úteis, das 8 às 12 e das 13 às 16 horas. E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Bruno Graça.
Regressamos hoje ao contacto com os ouvintes da Rádio Web e, mais uma vez, através da rúbrica Nota do Dia. Agradeço o renovado convite dos responsáveis pela programação, no sentido de manter a minha colaboração, o que faço de resto com todo o gosto. Ao recomeçar esta nova série de intervenções quinzenais, num momento em que as condições de vida para a maioria dos portugueses são cada vez mais difíceis, pareceu-me oportuno voltar a ouvir, para recordar, o que afirmei na minha última intervenção, ocorrida a 30 de junho. Referi então que a nota do dia ia ser suspensa da programação por alguns meses, mas que todos devíamos permanecer atentos, já que a vida de todos nós, os problemas do concelho e do país, esses não seriam suspensos. E de facto, ao recomeçarmos a nova série desta rúbrica, podemos agora constatar que se confirma, tal como se previa, a renúncia da Sra. Presidente da Câmara ao cargo para que tinha sido eleita em 2021 e o assumir desse cargo pelo Sr. Vice-Presidente com a entrada de um novo elemento do Partido Socialista para a variação. Também se confirma que a Unidade de Cuidados Continuados da Misericórdia de Tomar vai ser efetivamente construída no Conselho vizinho de Vila Nova da Barquinha, com evidentes prejuízos para o nosso Conselho. Confirma-se igualmente que o valor das portagens da A3 e da A23 não sofreram qualquer redução, apesar de repetidas promessas governamentais feitas há já largos meses, e que a inflação, contrariando o que nos diziam, voltou a aumentar e que as taxas de juro acabam de sofrer novo agravamento, infernizando cada vez mais a vida das famílias que veem os seus rendimentos, salários e reformas cada vez mais curtos para suportarem as despesas que não param de crescer em cada mês que passa. No setor da saúde, é cada vez mais óbvio, até pelas lutas desencadeadas pelos seus profissionais, que as mais recentes medidas governamentais não se mostram eficácia para estancar a saída dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde, que não melhorou a capacidade de atração dos profissionais que são necessários para responder aos cuidados de saúde, que não melhorou o acesso das populações a esses cuidados. E, infelizmente, o nosso concelho não é exceção. As recentes movimentações dos profissionais e das populações a nível do Conselho e a nível nacional, são disso prova. Só um negócio com a doença prospera. Também a reabertura do ano letivo sentia com graves e alguns novos problemas por resolverem. Muita contestação e muitas incertezas. Na próxima Assembleia Municipal de Tomar, que vai ocorrer na sexta-feira, dia 29 de setembro, pelas 20h30, no Salão Nobre da Câmara Municipal, num dos seus pontos da ordem de trabalho será feita uma primeira avaliação do arranque das atividades escolares do nosso concelho. Caro ouvinte, a sua participação na vida coletiva da nossa comunidade é mesmo cada vez mais importante.
E é tudo, assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.